Bom dia, senhores, tudo bem? Espero que sim, né? Hoje nós temos um mercado um pouquinho diferente, né, de ontem, um pouquinho mais otimista com as bolsas aqui brasileira, né? Paulo Marques falando com vocês, hoje dia 28 do 5, 11h20, horário de Brasília, né? Ibovespa Futuro amanheceu caindo nesse exato momento, nós estamos com o Ibovespa Futuro positivo, 0,32 subindo, o Ibov aí subindo positivo também, 0,31, Petrobras caindo, né, 42,45, né? Petrobras está caindo principalmente por causa da trégua que a gente está tendo ali no Irã, né? Nós estamos tendo ali um movimento ali de trégua ali, pelo menos momentânea, né, em relação aos conflitos, né? Os Estados Unidos está tentando, fez um novo bombardeio, né? E o petróleo também amanheceu em queda. Com essas situações todas, nós tivemos o petróleo no Brent aqui com queda de 0,24, fechando 94 dólares o barril. O ouro voltou a subir, né? Mas o ouro ele deu uma queda muito forte, né? O ouro que chegou a bater 5 mil hoje está 4.462, né? Ele retoma uma leve alta aqui de 0,15, né? O ouro que é o termômetro ainda do conflito. E vamos aqui ver as coisas mais principais. Então, aqui no painel que a gente tem hoje, nós temos ali o índice do dólar, né, subindo, tá? Que tem mexido muito com o dólar, né? O DXY. E nós temos aqui no Brasil, né, o dólar futuro aqui tendo uma queda, tá? Dólar futuro hoje está sendo negociado aqui a 5, dólar futuro, mas é o dólar comercial sendo negociado a 5,048, né? O dólar cai 0,33 e o índice sobe 0,22, tá? É uma situação um pouquinho curta um do outro, né? A diferença, tá? O cenário a gente está vendo aqui. O S&P 500, né? No mês ele subiu 11%, né? O MSCI World, que é o principal índice de fluxo, né, de investimentos, né, que é sustentado pelas expectativas lá do fluxo de Hormuz, né? Subiu 9%, que é um índice corporativo, tá? Pressionado ainda para essa situação. No Fed, nós ainda temos lá o Banco Central Americano mantendo taxa de juros entre 3,50 e 3,75, tá? E nós, como eu falei para vocês no início, né, o dólar, né, o DXY, ele retomou aí as máximas dos 3 meses. Então a gente tem dólar mais forte lá no mercado internacional. O dólar mais forte impulsionado pelo Brent, né? O pessoal está especificando uma faixa que o barril de petróleo pode ficar entre 105 a 110 dólares o barril, né? Hoje atual está 94, mas ele já bateu ali 110, 105. Isso por causa do cenário. E no cenário macro, né, nós vamos ter aqui, né, o soft landing dos Estados Unidos, que é o PIB, né? Foi projetado ali um PIB de 1,06, né? Veio um pouquinho abaixo, né? Teve alguns vetores de risco, né? Que foi a reaceleração salarial e o choque energético, né? Que aumentou a inflação nos Estados Unidos e mexeu mais com o PIB. Nós vamos ter ali no dia 5 de julho o payroll, né? Que é o principal índice americano de empregabilidade. E nós vamos ter o payroll de serviços também, né? Isso aí vai afetar principalmente empresas americanas ali que a gente considera small caps. Inflação. O núcleo de IPCA dos Estados Unidos botou ata de 2,8, na inflação alta lá, tendo a persistência dos serviços. No Brasil, nós tivemos alta de inflação também. Nós tivemos alta de inflação aí no mês de abril, né, de 0,62. Tivemos no mês de março de 0,92 também. A inflação brasileira subindo, a inflação que chegou nos últimos 12 meses a 5%, uma inflação consideravelmente alta, né, impulsionada principalmente por combustíveis e alimentos, tá? E energia elétrica. No cenário internacional, nós vamos esperar ali o Banco Central ainda realizar dois cortes, o Fed, né, o Banco Central americano, né? Isso pode impulsionar um pouco mais ainda a inflação e provavelmente aconteça os cortes, porque já o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, não vai mais estar lá, né? Não vai mais estar por lá para segurar ali a questão da taxa de juros, tá? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui no radar para vocês, o que a gente tem de interessante aqui para a gente conversar. Essa semana a gente tem várias empresas pagando dividendos, nós temos a Taesa, nós vamos ter a Cury, nós vamos ter a Petro Recôncavo, vamos ter a Mídiatrade, nós vamos ter dois fundos imobiliários, o BCIA11 e o GTGZ IT11, né? pessoal que está fazendo uso da ferramenta de IA lá está vendo, né? Por exemplo, o Taesa vai pagar 1,92% de dividendo, tá? Os fundos imobiliários vão pagar 0,94, 1,2%, e a PetroReconcavo vai pagar 2,86% de dividendo, né? Na Taesa, no que a gente tem aí? Mantém a política de distribuição de 95% do lucro, tá? E geração de caixa estável em ativos de transmissão indexados à inflação. Por isso que tem subido aí a questão do pagamento, tá? No setor de construção civil, a gente tem a CURI e a MTR3E, né? Que segue alavancando forte a demanda, né, do MCV, que é o juros real. Na construção civil, elas estão bem ainda mais impulsionadas pelos aspectos de Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida hoje já chega a 50% dos financiamentos imobiliários que estão sendo feitos no país, tá? A PetroReconcavo reforça a tese de retorno, né, retorno de caixa via juros ao capital, né? Então ela, por isso que ela tem pago aí um yield aí de 2,9%, tá? A mídia, que é alimentos, né, vai pagar um valor bem simbólico, né, refletindo as margens delas que estão pressionadas por causa do custo do trigo, né? O trigo tá em crise, né? A gente está em crise com trigo desde a época da guerra da Ucrânia, tá? E os dois fundos, que é o BCIA11 e o GZIT11, né, estão entregando rendimentos mensais próximos a 1% da cota, tá? Eu acho muito baixo, porque você ainda corre o risco de pagar 20% de imposto de renda na valorização, tem um risco de desvalorização. Um CDB normal, 100% do CDI, te entrega 1% com menos risco, tá? Até título público tá valorizando melhor do que fundos imobiliários hoje, tá? Então, deixa eu ver o que a gente tem aqui de mais, tá? Na questão dos juros e liquidez, nós vamos estudar os Treasuries para 10 anos, né? Nos Estados Unidos estão fechando com 4,51 de taxa. No Brasil, nossos ativos para 10 anos estão fechando ali hoje 14,09% de taxa, 0,26 caíram no ranking das bolsas, né? Tá vendo queda nesses juros futuro, tá? Principalmente impulsionado lá, né, por uma leve revisão de taxa, mas nada ainda tão significativo, né? Há 4 semanas atrás, os juros futuros do Brasil era negociado a 13, hoje está 14,095, né? Aumentou bastante porque a taxa de inflação tem subido e isso tem dado alguns sustos, né, para muitos investidores, tá? Por isso que eu falo para vocês da tese que é bom ter alguns tesouros IPCA na conta. Não vão concentrar tudo, porque o risco do tesouro IPCA é tão volátil quanto à questão de uma ação, tá? Os vetores de risco, né, na política, geopolítica, né, o petróleo ainda continua, né, com alto poder de reacender uma espiral inflacionária no mundo inteiro, né? Essa escalada entre Estados Unidos e Irã ainda não vai acabar tão cedo, tá? E isso vai mexer muito com as nossas empresas, principalmente as empresas que necessitam de tecnologia e inteligência artificial, tá? Isso é bem provável de acontecer essas empresas terem um problema. E tem um risco que está acontecendo no mundo, que é a bolha da IA. Foi feito um estudo aí pelas principais empresas que utilizam IA no mundo, né? Entre elas Uber, né, e outras mais, né, Microsoft, Amazon, e eles levantaram a seguinte questão: a IA, ela automatiza processos, só que ela não traz tanto resultado quanto ainda com trabalhadores comuns. Então a IA, nesse início, ela não está sendo tão competitiva, vamos dizer assim. Ela está trazendo muitos investimentos. Só para você ter uma ideia, a Uber gastou o faturamento de 6 meses, né, de 6 meses, e não conseguiu ver resultado com o uso de IA. A Microsoft, para vocês terem uma ideia, a Microsoft, ela suspendeu todas as licenças dela de IA momentaneamente e recontratou alguns engenheiros. Por quê? Porque ela não estava tendo aí proveito, né, e estava começando a ter prejuízo em IA. Aí vem aquela pergunta: será que automatizar processos de empresa com IA realmente traz tantas vantagens significativas para as empresas? Já tem muita gente especulando no mundo todo que pode haver uma bolha de IA pressionada por ativos americanos, entre eles a Nvidia, e que as pessoas podem ser pegas de surpresa a qualquer momento. Com qualquer dúvida, a gente está por aqui. Um abraço, senhores.